Política, com Dora Kramer.
Hora de conversar com Dora Kramer. Estava vendo a agenda de pesquisas para essa semana. É uma atrás da outra, viu?
Uhum.
Inclusive, no sábado tem divulgação de 3 levantamentos diferentes. É, a gente vai ter muita pesquisa para conversar a partir de agora. Mas a última importante foi a do IPEC, que mostra Lula com 48% das intenções de voto, 31% de Jair Bolsonaro. Lula vai aumentando essa diferença aos pulinhos, né? Um ponto aqui, dois ali, e Bolsonaro fica parado. E o ex-presidente agora pode ser eleito no primeiro turno, porque tem 52% dos votos válidos. Quero ouvir suas considerações a respeito desses números, Dora. Bom dia.
Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha, eu acho o seguinte, é possível que o presidente, ex-presidente Lula ganhe no primeiro turno, mas não acho provável, né? Por algumas razões. A gente examina o histórico, em 1998 foi a última vez que isso aconteceu. A outra coisa é o quadro da realidade. Se existe polarização, então, difícil, hein? Isso quer dizer que o eleitorado está dividido, não é? Então, eu acho difícil que num quadro como esse, se em outras ocasiões em que o Lula estava muito melhor, quando em 2006, por exemplo, com a popularidade lá em cima, despeito de Mensalão, etc., e não havia essa divisão, essa dita polarização, ele não ganhou no primeiro turno. Então, agora, eu acho pouco provável. Agora, se houver essa vitória no primeiro turno, isso vai querer dizer, vai significar que não havia polarização, havia, sim, um predomínio do eleitorado favorável à volta de Lula à presidência da República. Acho que a gente precisa mais do que número para cá, número para lá, um pontinho, dois pontinhos e tal, é analisar o ambiente político. O ambiente político hoje é bem favorável ao Lula, tá? Porque ele fez movimentos, está fazendo movimentos inteligentes do ponto de vista político, do ponto de vista da campanha dele, não é? Mostrando apoios de contrários, de gente que antigamente estava com ele, de gente que eventualmente brigou, faz esse movimento pelo voto útil. Acho um tanto questionável a maneira como se faz isso, desqualificando o eleitorado, não é nem o candidato, os outros candidatos, mas são movimentos que podem ter, sim, repercussão. E da parte do presidente Jair Bolsonaro, você vê que não tem muito o que fazer, né? Mais ou menos o presidente está na mão do imponderável. Temos um debate importante ainda na quinta-feira da TV Globo e várias coisas podem acontecer, mas eu acho que, a despeito dos movimentos eficientes, né, do Lula, acho que não são suficientes para a gente cravar vitória no primeiro turno. Nas últimas eleições houve sempre há isso, né? Que pode ganhar no primeiro turno e tal, mas é muito pouco. 52 dos votos válidos está muito próximo da margem. Eu me lembro que o Fernando Henrique, quando ganhou no primeiro turno, eu acho que na primeira, em 94, ele estava com 54% ou 57% dos votos válidos na pesquisa, e assim, foi isso mesmo, em 94. Em 98, acho que era 54%, então tinha uma margem maior. E, só para finalizar esse raciocínio, do ponto de vista de quem torce pelo Lula, eu acho que conviria ir devagar com andor nessa coisa, nesse entusiasmo pelo primeiro turno, para não se correr o risco, para que eles não corram o risco de, no caso de haver segundo turno e Lula na frente, né, na votação do primeiro turno, isso não seja uma vitória que tenha, na verdade, sabor de derrota, que signifique uma frustração e que possa até desmobilizar aquele eleitorado menos engajado.
Dora, vamos falar aqui sobre o cenário em São Paulo. Disputa, olha, está embolada. Fernando Haddad do PT caiu um pouquinho, mas aparece com 31% ainda liderando nas pesquisas, ou nessa pesquisa aqui. É, IPEC para São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 21%, e Rodrigo Garcia, do PSDB, com 20%. Então, os dois estão tecnicamente empatados, mas o Rodrigo Garcia vem num crescimento, uma sequência de crescimentos, e todos expressivos. Saiu de 15 para 20, se não me engano, um crescimento nessa. Não é IPEC, não, é Genial, né? Essa. É Genial Quest. Ele cresceu 5 pontos percentuais entre a última pesquisa e essa aqui, né?
Pois é, se você pegar o filme todo, Sheila, lá do início, quando começou na campanha, o Rodrigo Garcia, eu não me lembro exatamente do percentual dele, mas era super baixo, né? Ele começou muito com índices insignificantes e veio num crescimento, e isso que é importante, dizem os analistas de pesquisa e tal, que é a tal da tendência. Ele vem num crescendo, tem o governo de São Paulo, tem os prefeitos, então ele tem aí uma trajetória para ele muito favorável, que torna essa disputa de São Paulo bastante eletrizante, né? Eu acho que é, claro que sempre a disputa em São Paulo, ela é a que chama mais atenção, o maior colégio eleitoral do país e tudo, mas essa em especial, como você diz, embolada com o Haddad ali numa trajetória que não é muito favorável e o governador com esse desempenho, e ainda tem essa coisa, que no segundo turno o Rodrigo Garcia bateria o Haddad, né? Ganharia a eleição. Então vai ser uma eleição, caso as pesquisas realmente retratem o voto, porque, gente, pesquisa é intenção de voto. Intenção de voto é uma coisa. Voto, na realidade, é outra, né? Mas, de qualquer maneira, para os tucanos vai ser excelente. Aliás, para uma ala aí nova de tucano, né? Essa ala mais recente, que o Rodrigo Garcia até o outro dia era do DEM, uhum, né? Então, ele... E temos também na frente... nos tucanos, lá no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que também é dessa nova geração, porque a velha guarda do PSDB, ela está com Lula. Eu não sei, quer dizer, não vi pesquisa, não vi posicionamento em relação ao governo de São Paulo, mas para os tucanos seria muito importante a manutenção, porque a perda de São Paulo também, minha amiga, depois de sei lá quantos anos, perdi até a conta, 30, sei lá quanto tempo que estão os tucanos a vida toda, né? Desde 1901.
Se você for ver que o PSDB é uma dissidência do PMDB, desde sempre. Desde o regime militar, porque antes dos tucanos a gente teve Fleury e Quercia, que são PMDBistas, então... É tudo mais ou menos da mesma cepa. É incrível como o eleitor paulista não gosta de novidade, né? Acaba ficando mesmo. Agora, deixa do jeito que tá bom. É uma coisa impressionante.
Um detalhe. Ainda que perca em São Paulo, né, o PT, isso não necessariamente significa um prejuízo para a campanha do Lula. Por quê? Porque o PT não ganha em São Paulo. E, no entanto, o PT ganha a eleição presidencial, né? Então, eu acho que não dá para fazer exatamente essa conta. Eu só sei dizer que tem ali um frisson na tucanagem. O povo está bem animado com esse desempenho do Rodrigo Garcia.
Manter a joia da coroa. Dora, beijão para você, até amanhã.
Beijo.
Beijo.
Até amanhã.
8h55 pelo horário de Brasília, em 15 segundos.